dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 24 de junho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito vou falar, dentre outras coisas, sobre o recurso de tradução e os canais de vídeo do Instagram, apoio do Vale do Silício à candidatura da Hillary Clinton para a presidência americana, comentário da Apple sobre a falta de criptografia no núcleo do iOS 10 e a nova rede social do criador do Orkut. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Prime Contabilidade e eu vou falar mais sobre eles daqui a pouquinho. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre o lançamento da Hello, que é a nova aposta do criador do Orkut no mercado de redes sociais. Pra quem não sabe, o Orkut na verdade recebeu o nome do criador da rede, que é um cara turco chamado Orkut Buyukokten, e que trabalhava no Google na época em que o site foi lançado. E agora, 12 anos depois da criação do Orkut e 2 anos depois do primeiro anúncio da Hello, a rede finalmente foi pro ar, acompanhada de uma carta assinada pelo senhor Orkut, que diz que criou a Hello para incentivar uma conexão mais verdadeira e significativa entre as pessoas, ao invés de ficar promovendo likes e interações mais superficiais. Por enquanto, a Hello só tá disponível para uma lista pequena de países e, para variar, o Brasil ficou de fora, mas a promessa é que até agosto ela já seja lançada por aqui, com direito a aplicativos para iOS e para Android. Se mesmo assim você quiser dar uma espiada no site da Hello para ver qual que é a pegada da coisa, que por sinal lembra bastante o Instagram, é só pegar o link aqui na descrição do episódio. Muita gente não sabe, mas hoje a Huawei é a terceira maior fabricante de celulares do mundo, atrás só da Samsung e da Apple. Quem já mexeu no celular da Huawei sabe que eles usam uma versão modificada do Android chamada Emotion UI, mas de acordo com o veículo The Information, a empresa vem desenvolvendo em segredo, que agora não é mais segredo, um sistema operacional próprio para substituir o Android caso a relação deles com o Google termine por algum motivo. O Information diz que a equipe responsável pelo novo sistema operacional é formada em parte por ex-funcionários da Nokia e afirma que a iniciativa ainda está numa fase bem inicial. Enquanto isso, uma outra parte da equipe vem desenvolvendo uma atualização bem grande para o Emotion UI, descolando ele do visual do iOS, parece bastante mesmo, e dando para ele uma personalidade própria, sob a liderança da designer Abigail Brode, que saiu justamente da Apple para se juntar ao Huawei em outubro do ano passado. A expectativa da empresa é que a nova versão do Emotion UI seja anunciada em setembro desse ano, e enquanto isso eles vão continuar desenvolvendo essa espécie de plano B de sistema operacional próprio, sem muita pretensão de que isso de fato seja lançado um dia. Ontem, os responsáveis pelo BitTorrent, também conhecido como baixador de Game of Thrones, anunciaram uma plataforma legalizada de distribuição de conteúdo chamada BitTorrent Now. De acordo com eles, o BitTorrent Now vai funcionar de um jeito parecido com o plano gratuito do Spotify. Os artistas vão disponibilizar os conteúdos deles no serviço e eles vão receber em troca parte dos lucros vindo de propagandas veiculadas por lá, caso eles queiram. Essa não é a primeira vez que o BitTorrent trabalha de forma legalizada com distribuição de conteúdo, já faz um tempo eles vêm trabalhando com diretores, músicos e artistas em geral, mas dessa vez a coisa é diferente porque eles vão gerar dinheiro com anúncios ao invés de depender dos pagamentos dos usuários para o consumo de músicas e filmes. Se você quiser conhecer a plataforma, ela já está disponível para Android e também na versão web. Já a galera do iOS vai ter que esperar mais um pouco, mas eles já falaram que além do app para iPhone e para iPad, eles também vão lançar uma versão do aplicativo para Apple TV. Enquanto isso, o WhatsApp segue desenvolvendo novidades e melhorias num ritmo bem acelerado para recuperar o tempo que eles perderam nos últimos anos. A cada uma ou duas semanas aparecem notícias de recursos novos nos apps para Android e iOS, e dessa vez parece que eles estão preparando para liberar um monte de novidades de uma vez só. De acordo com algumas imagens que vem pipocando por aí, em breve vai ser possível enviar ou transferir músicas em conversas, e aí pode ser tanto o arquivo mesmo quanto um link do Apple Music ou do Spotify, para a pessoa do outro lado já poder ouvir, reproduzida ali mesmo dentro do aplicativo. Além disso, outras imagens mostraram que eles devem estrear em breve um jeito de qualquer pessoa poder acompanhar uma conversa em grupo, tipo que tem no Viber ou no App Talk Show. Os donos do grupo geram um link para enviar para os outros e aí todo mundo que tiver acesso a esse link vai poder ler a conversa inteira sem poder participar. Por fim, umas outras imagens mostraram que o app deve implementar um recurso de citação dos usuários com sinal de arroba e eles também devem lançar um jeito de enviar emojis grandões para terror da galera que não vê graça nos emojis e para alegria dos outros milhões de usuários que usam eles todos os dias, o tempo todo, sem parar, para tudo. Por enquanto, esses recursos todos estão em fase beta ainda, mas a julgar pela velocidade com a qual o WhatsApp vem implementando novidades, não deve demorar muito para que pelo menos alguns deles sejam lançados oficialmente. Vamos esperar. Bom, antes da próxima notícia, que é sobre a declaração oficial da Apple a respeito da falta de criptografia no núcleo do iOS 10 que eu comentei aqui ontem, eu quero agradecer a Prime Contabilidade por patrocinar mais esse episódio do Loop Matinal. Quem escuta o podcast todo dia já conhece a Prime, mas para quem está chegando agora, deixa eu explicar por que uma empresa de contabilidade está patrocinando um podcast de tecnologia. A Prime Contabilidade já está há bastante tempo no mercado, eles atendem várias empresas grandes que com certeza você conhece, no site deles dá para ver a lista com alguns desses clientes, e agora eles estão dedicando parte dos negócios ao atendimento de startups e pequenas e médias empresas. Como abrir um negócio já é uma coisa meio chata, burocrática, ainda por cima a burocracia é dobrada para empresas que vão mexer com dólar, como é o caso de startups ou desenvolvedores que querem vender aplicativos, vale a pena deixar isso na mão de alguém que está acostumado com esse tipo de burocracia, porque isso evita um monte de dor de cabeça lá na frente. E para facilitar a vida dos ouvintes do Loop Matinal, a Prime está dando 50% de desconto na abertura da empresa e mais 20% de desconto no preço da contabilidade normal. Então mesmo que você tenha uma empresa e esteja pensando em trocar de escritório de contabilidade, dá uma passada lá no endereço prime-contabilidade.com/loopmatinal e começa o papo com eles por ali. Eles vão saber que você ouviu falar deles aqui no podcast e você vai acabar pagando menos a manutenção da sua empresa. De novo, o endereço é prime-contabilidade.com/loopmatinal. Obrigado à Prime Contabilidade pelo apoio contínuo que eles vêm dando ao podcast e a vocês, ouvintes, que têm deixado eles tão felizes com o patrocínio, visitando lá o site, conhecendo a empresa, que tem feito eles continuarem apoiando o Loop Matinal. Valeu! No episódio de ontem, eu falei sobre a descoberta de alguns pesquisadores de segurança de que o núcleo do iOS 10 não está criptografado. Eu comentei aqui que ninguém sabia se isso tinha sido uma decisão da Apple ou se alguém lá dentro tinha feito isso por engano, sem querer, mas eis que a Apple resolveu se manifestar sobre esse caso depois de toda a repercussão que ele gerou. De acordo com o porta-voz da empresa, a falta de criptografia no núcleo do iOS 10 é proposital. Ele disse que isso permite um ganho de performance no sistema como um todo e como o núcleo não guarda nenhum dado do usuário, isso não representa risco para ninguém. Seja como for, essa decisão da Apple ainda é bem curiosa. Parece que, no fim das contas, ela está contando com a iniciativa das pessoas ficarem ali, futucando nos códigos para ver se encontram falhas para ela corrigir, o que, no final das contas, vai acabar acelerando o desenvolvimento da segurança do iOS. Ontem, a Hillary Clinton divulgou uma atualização da lista de pessoas do setor privado que estão apoiando a candidatura dela, e, dando uma espiada nos nomes, fica bem claro como o Vale do Silício está fazendo isso em peso. A lista completa, que se você quiser ver, está aqui na descrição do episódio, traz nomes bem familiares do mundo da tecnologia, como, por exemplo, o Brian Chesky, que é o dono do Airbnb, o Reed Hastings, que é o dono do Netflix, o Drew Houston, que é o dono do Dropbox, o Eric Schmidt do Google, o Jeremy Stoppelman do Yelp, tem executivos do Facebook, da Zynga, do Tumblr e por aí vai. É curioso ver que, com a aproximação das eleições americanas, que estão marcadas para o dia 8 de novembro, o mercado como um todo está começando a se mexer de uma forma mais ativa para tentar influenciar a opinião pública. Na tentativa de impedir que o mané do Donald Trump seja eleito presidente dos Estados Unidos, alguns dos executivos das principais empresas de tecnologia hoje em dia estão apoiando publicamente a campanha da Hillary Clinton, o que é uma aposta arriscada, já que caso Trump seja eleito, ele com certeza não vai se esquecer de quem tentou impedir que ele chegasse lá. Ainda sobre esse assunto, a Sheryl Sandberg, do Facebook, que por acaso está na lista da notícia anterior, anunciou que a empresa vai começar a treinar os funcionários para evitar que as visões políticas de cada um interfiram no funcionamento da rede como um todo. Essa decisão vem um pouco mais de um mês depois da matéria do Gizmodo, que eles mostraram que a divisão de jornalismo do Facebook vinha interferindo nos trending topics para tentar prejudicar o Partido Republicano, mas, de acordo com a Sheryl Sandberg, esse treinamento político é, na verdade, só um complemento do treinamento que já acontece, que trata de inclinações a respeito de outros temas, como, por exemplo, idade, gêneros, nacionalidades e assim por diante. Não faz muito tempo, vazou a informação de que um funcionário do Facebook tinha perguntado para o Mark Zuckerberg como que eles podiam impedir que o Donald Trump se tornasse presidente, e é esse tipo de situação que o treinamento vai querer evitar. Ontem, a Oculus, que pertence ao Facebook, anunciou uma atualização na plataforma de exibição de vídeos imersivos do Gear VR da Samsung. A partir de agora, quem estiver assistindo aos vídeos imersivos do Facebook usando um Gear VR vai ter a opção de curtir ou de enviar aquelas 5 outras reações direto ali dentro do vídeo imersivo, ao invés de ter que fazer isso depois no computador ou no celular. De acordo com a Oculus, além da opção de marcar uma reação durante a experiência, o usuário também vai conseguir ver as reações das outras pessoas flutuando ali na tela, no que é mais um passo para tentar deixar os ambientes imersivos ainda mais familiares, implementando essas ferramentas sociais que todo mundo já está acostumado a usar nas plataformas tradicionais. E por último, ontem o Instagram anunciou duas novidades. Primeiro, eles disseram que vão implementar um botão de tradução na interface do aplicativo para ajudar a galera a entender textos em outros idiomas, lá na linha do tempo e nas biografias dos perfis. Esse recurso, que basicamente vai ser igual ao que tem no Facebook hoje em dia, vai pintar lá no Instagram em agosto e vai permitir que os usuários traduzam textos de qualquer idioma para qualquer outra língua que eles escolherem. Já outro anúncio que eles fizeram ontem foi em relação à estreia dos canais de vídeos na área de recomendações do aplicativo. Isso é uma evolução das recomendações de vídeo que eles já vinham fazendo ali, e a partir partir de agora, os usuários vão começar a ver canais de acordo com os interesses deles e compostos por galerias de vídeos que o Instagram vai montar com base em assuntos específicos, como por exemplo decoração de bolo, comediantes, cachorrinhos e por aí vai. Eles disseram que num primeiro momento vão ser 20 canais que vão aparecer ali, mas não comentaram nem quando que isso vai valer para todo mundo e nem se esse recurso vai ser disponibilizado globalmente. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links de tudo que eu comentei hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no youtube.com/loopmatinal e no soundcloud.com/loopmatinal. Se você tem um app, um produto ou um serviço bacana e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MV Sementes que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, obrigado à Prime Contabilidade pelo patrocínio do episódio, se inscrevam no canal do Loop Infinito no YouTube, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!